Bem, obrigado a todos que permaneceram. Desculpe-nos pelo problema do ar-condicionado. Hoje houve uma queda de luz temporária na UFSC e isso acabou afetando o ar-condicionado central aqui. Então, lamento por tudo que aconteceu.
Aclimatou com o filme.
Boa.
O calor do sol.
O sol da meia-noite me sentiu assim queimado.
Esse sol.
Lembrou Mato Grosso.
A gente decidiu fazer essa última sessão com os membros da equipe, então a Renata, ela é mestranda aqui em literatura, formada em cinema. Começou a fazer curso de letras, mas abandonou, mas está na literatura. Para valorizar o fato da sua literatura. E o Leonardo, ele é bibliotecário, fez o mestrado em Ciências da Informação, uhum. Certo? E agora está no doutorado.
Não, ainda não. Não.
Quase lá. E eu sou professor no curso de cinema na pós-graduação em literatura, né? Então a gente nunca se apresenta, a gente sempre está apresentando os outros, né? Então é a primeira vez que a gente se encontra aqui também.
Verdade.
Então vamos começar a puxar as conversas sobre o filme, né? Acho que tem muitas camadas interessantes para a gente começar a discutir, né? E não sei como que a gente começa, mas como a gente já
a gente está sempre como mediador, né? E não como comentarista.
Mas
é
a gente pode ficar se importunando porque...
Ah, sim, a gente pode.
A gente pode começar falando quanto a gente se pega e quase se bate e se desfaz amizade quando a gente está fazendo curadoria, né?
Escolher filme não é fácil.
Escolher. Esse foi um dos nossos grandes embates, foi se a gente colocava esse filme ou não, por várias razões.
Uhum,
inclusive verdade. A duração dele.
Inclusive por causa da duração dele, exatamente. Que tem que ter um tempo suficiente para que a gente possa conversar com vocês. E eu acredito que esse filme muita gente vai querer depois falar também. Então, vamos tentar... Tá, então eu já começo, tá. Então. Vamos lá. Tá, a minha parte dos meus comentários, na verdade, é sobre... esse filme ele é feito pela produtora A24, que é uma produtora que, em geral, quando eu vejo o trailer e aparece A24, eu já fico mais empolgadinha, porque costumam ser filmes desse terror que alguns estão chamando de pós-horror. Algumas pessoas não gostam muito dessa taxação, né? Porque é um horror que tenta se renovar, mas de uma certa forma ele acaba se repetindo. Tanto que justamente eu vim comparar esse filme com o Wicker Man, não sei se alguém conhece, que é o Homem de Palha, e também na arte dele com A Montanha Encantada, do Jodorowsky, que é, não sei se eu pronunciei certo, que é justamente uma arte que ela é reta, ela é clean, dentro de um filme que é pesado. Então você tem aquela arte clean dentro de um filme que já tem toda essa tensão narrativa. E o Wicker Man, a minha crítica, na verdade, nesse ponto, seria porque é um outro filme falando sobre uma religião que é mais matriarcal, e aí tem esse tom de revanche, que acaba sendo o cara reproduz e o homem deixa a sua cria e depois nós matamos ele. Então isso me deixa um pouco... Esse filme eu demorei pra ver porque eu saquei que ia ser isso e no final das contas foi. Eu fiquei muito chateada com isso, mas tudo bem, acontece. E uma das coisas que eu achei interessante no filme é como ele trabalha com justamente com as coisas de reprodução. Primeiro, eles estão falando, esse grupo está sempre falando sobre tentando esse pessoal de fora para fazer as suas reproduções internas sem criar o incesto, para que eles continuem. E aí eles têm esse momento que é justamente a reprodução dos sentimentos de todo mundo que está ao redor. Quando alguém como no fim e como várias vezes, quando alguém começa a gritar ou quando alguém começa a expressar muito seu sentimento, todos acabam fazendo a mesma coisa, gritando junto ou berrando junto. E eu acho muito interessante porque eu já vi várias críticas sobre esse tipo de reprodução, dessa réplica que todos fazem juntos. A primeira é que, sim, nós estamos trabalhando como unidade, então se um chora, todos nós choramos. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba brincando com a violência porque quando você chora é uma coisa, agora quando todos choram com você, como a cena em que a Dani está chorando e todas as moças estão gritando e raivosas junto com ela, a gente percebe o próprio ridículo e o, como os nossos sentimentos para fora, é, quando vistos do outro ângulo, como eles são de uma certa forma ridículos, é, mas são necessários. Então, nós somos cômicos num momento dramático. Eu acho muito interessante isso.
E, é, fica bem no limite ali entre do grotesco e essa relação com o gótico. Né? Quando a gente pensa que a gente chega até um certo limite da expressão, seja da violência, seja de qualquer outro elemento, que ele se torna engraçado. Uhum. Né? Então, o gore muitas vezes é feito disso, né? Então, chega-se a um ponto da violência que ela é tão absurda, tão ultrapassa qualquer limite, que a nossa reação acaba sendo exatamente a oposta, né? Tem até um jornalista que fez um estudo interessante sobre jornais sensacionalistas, né? Se não me engano, é o Danilo Angrimani. E ele acaba discutindo muito disso, porque que antigamente os adolescentes gostavam de passar nas bancas de jornal para ver aquelas fotografias que eram de miolos espalhados no chão, de pessoas que eram se suicidavam ou se enforcavam, e por que que aquilo se tornava engraçado, né? Então, por que que dentro na tragédia, em elementos dessa natureza, né, as pessoas encontravam um riso? Que é esse ponto limítrofe que a gente pode atingir, né, ultrapassar, e que a gente cairia nesse seu oposto, né, um deslizamento das forças. Né? Acho que esse filme trouxe disso, né, agora estou com essa prática de sentar lá no fundo também para observar a reação do público. Né? E tinham muitas coisas que chamavam a atenção no filme por conta do absurdo também, né? As cenas de reprodução ritual ali, com a presença daquelas personagens que representam muito as Vênus, né? As mulheres mais velhas como Vênus. Uhum. Né? Muito riso apareceu ali, porque era a cena configurada de uma forma um tanto estranha, né? Então, alguém fazendo sexo acompanhado de muitas pessoas, né?
Uhum. A reprodução do gemido, né? Também tem a própria reprodução do gemido. Uhum. Então, é mais as expressões sempre sendo reproduzidas. O próprio... os desenhos que aparecem. Eu acho muito interessante que o Ari Aster, ele faz essas brincadeirinhas de... ele já tá dizendo para ti o que vai acontecer no filme. E... até um rapaz teve o trabalho de parar em cada tela, na verdade, no YouTube, se você vê, de parar em cada tela e mostrar como ele já estava contando a história em cada tela, assim, é muito interessante. A menina que aparece com o urso, uma menininha que aparece com o urso, na verdade, é o urso encontrando aquela moça com que ele tem a reprodução no final, que é o rapaz, então é bem... ele já vai dando as dicas para você. Quem não sabe, o Ari Aster, o diretor, é o mesmo que fez o Hereditário. É o segundo filme dele. Ele trabalhou muito com curta-metragens. E os curta-metragens são bem, bem diversos. Assim. A maioria deles está no YouTube, assim, em inglês. Mas é bem variado. Assim. Mas tudo sempre com a pitada da bizarrice. Assim. Bem interessante.
Eu acho que o que há de inovador nesse filme tem a ver com essa atmosfera que é muito diferente em relação a filmes de horror, né? Dentro da lógica que nós encontramos, narrativa, sempre existe uma perspectiva que é atmosférica associada com o relato noturno, né? Esse filme se passa quase que inteiramente à luz do dia, né? Então há poucos momentos em que a luz não está presente, né? E dentro da tradição do horror, é muito forte que a noite esteja ali, porque é justamente ela que conecta o universo racional com o universo irracional, né? Porque é a noite que acaba abrindo as portas, né, para elementos que estão ocultos, né? Abre-se o véu para outros elementos, né? E esse filme, por mais que eu detesto esse subtítulo, né, O Mal Que Não Espera a Noite,
na que verdade tentando... parece, estamos vendendo, é porque é um filme de terror de dia.
Não gosto. Mas eu também não gostei da forma como a crítica acaba tratando, se trata de um horror solar, né? Se a gente pensa nas convenções típicas do horror e da vontade dele de fazer com que nós sintamos medo, esse filme não nos não aborda esse tipo de experiência, né? Não sentimos medo, né? Nos sentimos inquietos em relação àquilo que está acontecendo, né? Queremos, somos tragados por um sentimento de curiosidade em relação àqueles rituais. Daqui também há um ponto limítrofe que a gente pode problematizar bastante, que é essa visão exótica a respeito das religiões, né? Que também é uma forma de violência, a violência colonialista em relação às tradições do outro, né? De como você se apropria, como você observa, como você pode repudiar, né? E inferiorizar ou considerar primitiva ou violenta, né? Ou bárbara, né? Outras formas de religião, né? Se a gente pensa nas nossas formas mais próximas, né, as diferenças entre o catolicismo, igrejas de matriz africana, o kardecismo, né, há várias configurações diferentes, né, rituais que são diferentes, modos de se conectar com a espiritualidade que são distintos, né. E quando a gente fala a respeito dessa visão colonialista, que aqui fica muito presente, que é essa visão em torno do exótico e da busca por uma representação em torno da diferença, né, a gente acaba sempre nos colocando a partir de um lugar que é superior em relação aos outros, né? Então, por mais que haja muitos estudantes de antropologia ali, o lugar que está contando a narrativa é um lugar que está tentando fazer com que a gente sinta o mesmo estranhamento que a princípio eles estão sentindo, né? Ou que esses, pelo menos esses, a personagem que carrega a história, que é a Dani, uhum, ela acabe nos dando uma perspectiva que é de uma visão de estranhamento total em relação àquilo, né? Então aqui a gente pode falar o quanto é um filme que também lida com questões políticas que merecem ser problematizadas, né? Depois eu vou puxar...
Vamos deixar o Léo falar um
pouquinho. Eu até ia complementar vocês, eu acabei anotando umas coisas dispersas aqui, mas uma era essa, da questão do horror antropológico, assim, né? Do horror da alteridade ali, né? E entra toda a questão dos costumes, né? Do estranhamento. E levando em conta que é um filme feito numa época que a intolerância aí tá em alta, né? Eu acho que ele dialoga um pouco com isso também, né? De o quanto, à primeira vista, aquilo que é estranho pra gente é um sinônimo de horror, né? E aí, quando comentou também a questão da escuridão, né? É até engraçado, porque o filme ele é muito bonito, né? Ele é cheio de paisagens belas, né? Ele é, e aí,
até os próprios rituais,
nossa,
né?
Ele é arca.
Nossa!
Busca da nova Arcádia.
Verdade.
E o horror vem muito de uma inquietação, né? Que vai sendo construída ali no desenvolver do filme, né? E vai crescendo, assim, né? Mas graficamente é um filme bonito, né?
A música final, as pessoas estão morrendo e gritando, e é uma música de final de filme romântico. Incrível! O modo como ele trabalha com a música também.
Bem paradoxal, né, John?
Uhum.
Trabalha a potência de um paradoxo.
Sim. Ele tenta. O Ari, nesse, ele tenta. Acaba tentando renovar. É que a palavra é terrível, eu sei. Mas fazendo esse ponto de vista que a gente está acostumado, do filme no escuro, do filme com musiquinha, com músicas tenebrosas, e não, todas as músicas são leves, são legais.
Que ele já mostrou que ele sabe fazer, né?
Exatamente.
Ele já mostrou. Eu sei fazer direitinho, uhum. Tá, deixa eu ir.
E ele acaba fazendo isso também, o próprio final do Hereditário tem esse tipo de religião que é muito parecida com essa aí, então tem... uma das coisas que o Márcio estava falando sobre esse olhar é interessante porque, assim, existe mesmo uma festa parecida com essa na Suécia, parece que agora eles meio que adaptaram para o cristianismo chamando de São João, festa de São João, a festa do San John lá. Mas não é desse jeito, com gente morrendo, é claro. Que eu saiba. Mas existe esse tipo de festa. Mas o que eu acho que me deixou mais um pouco mais raivosa, e até por causa do Wicker Man também, é justamente essa visão de que essas religiões mais matriarcais, elas sempre levam a esse fim trágico, sabe? Ou então só, a mulher só quer reproduzir e tipo, o cara cai fora. E isso me deixou muito... parece que sempre está sendo vista de uma maneira errada, porque as religiões pagãs, mas escandinavas, elas têm uma ligação muito forte com ciclos e com a natureza. E, na verdade, a natureza possui um ciclo. E isso faz com que eles não tenham medo. Não é que não tenham medo, mas eles têm uma
consciência
diferente de morte. E quando mostra, por exemplo, os próprios velhinhos se matando daquela maneira, eles mesmos se questionam, tá, mas você preferia morrer doente? Eu preferia morrer desse jeito do que morrer doente e definhando. E é só um modo de se ver. Se a gente for pensar o nosso finados é terrível, é triste, é ir lá para lavar caixão, e aí nós temos o Dia de Los Muertos no México, que é maravilhoso, é uma festa, é um carnaval. Então, esse ponto de vista da morte acaba indo para o lado cristão, de alguma forma, porque o Wicker Man é de 73, então havia muito mais preconceitos, uma visão mais diferenciada, assim. Então, já vem com todo esse peso, esse preconceito das religiões escandinavas, as religiões pagãs, né, na verdade. Pode continuar.
Pode continuar. Tá, mas é que eu tava pensando justamente nessa questão de que nos filmes de horror tradicionais a gente tem esse laço com o sobrenatural que se dá por meio de entidades que provocam alguma ideia de maldade, né, no, uhum. dentro daquele universo.
A noção de,
né,
bem e mal também, é. Exatamente.
Aqui não existe nada disso, né? O filme é construído de modo a gente pensar que a maldade é o ritual em si e aquela comunidade em si. Eles uhum. são a maldade, né? Uhum. Um filme, mas dentro da religiosidade deles não há o mal, sim. né? O mal é constantemente purgado pelos ciclos ali, é representado pelo urso, né?
E tem uma coisa que faz o título ser tão exclusivo, porque o mal não tá em pauta. O mal não era noite.
Que mal? Que mal é esse?
Que mal é esse? Cadê
Sim.
o mal?
O único problema que eu acho que seria... Na verdade, a gente está discutindo ali rapidinho. É sobre o não livre-arbítrio. Porque é droga, e droga, e droga, e droga. Eles vão drogando as pessoas de fora para que elas cheguem naquele ponto. Mas eu acho que o meu único problema com isso seria justamente esse. Não existe esse livre-arbítrio. Essa seria a maior violência dos rituais, na verdade.
Não sei.
Eu acho que eu concordo muito contigo quando eu acho que ele peca em sacrificar as pessoas de fora, por exemplo, né? Que eu acho que contribui com essa visão negativa a respeito da crença e do que é do outro.
Sim.
Mas assim, essa questão é muito diferente de falar de suicídio e falar de sacrifício. Né? São realidades totalmente distintas. Né? Então, quando inclusive a utilização ritual de alucinógenos é uma forma de comunicação com o sagrado e com toda essa forma de viver em comunidade, forma de viver cíclica. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que ele se assemelha a um fermento, ao mesmo tempo ele se difere muito, porque existe um estudo muito grande das religiões escandinavas, né? Dessa crença, do que significa paganismo e o que significa viver esses ciclos dessa forma e viver essa mortalidade de forma diferente. Né? E daí, nesse sentido, eu acho que eles se diferem um pouco. As runas são presentes o tempo todo ali no filme.
É verdade.
E cada uma delas tem um sentido muito específico que dialoga com a trajetória da Dani. Uma das que mais aparece é esse L, que está ali na imagem, e aquele que parece uma ampulheta. A ampulheta é a da Gás, que significa dia.
Dia.
Ela está na boca da Dani, ela está nos pés da Dani, ela fala sobre essa trajetória da personagem. Então, eu acho que existe uma consciência desse diretor um pouco maior de tratar com a religiosidade do outro uhum. do que um do Wickerman de 70.
Uhum.
Né? Até porque hoje a gente tem um desenvolvimento maior desses grupos pagãos, né? O pagão, essa religiosidade. Olha o Florianópolis.
Né? Então,
um outro público que ele está querendo atingir. Mas eu acho, de fato, que quando ele trata, por exemplo, mata aqueles que são de fora, ele comete um erro.
Uhum.
Em relação a esse ponto. E a música feliz é porque eles não estão só matando por diversão, eles estão ofertando um sacrifício. Uhum. É dar para receber, é dom.
Para eles é vida, né?
É dom,
É a música da oferta na Igreja Católica, né?
O sacrifício não precisa ser só ser morte, né? Você tá falando que vai acender uma vela na igreja, né? É dar para ele acender, né? Uhum. Uma gota de sangue, né? Então, significa muito mais, né? Não é só a morte. Eu acho que ele usa ali para chocar também, mas vai além disso.
E é curioso porque a morte do pessoal de fora, né, dos coadjuvantes ali, foi dentro de uma lógica muito cristã, né? Que era o pessoal que pecou, né? Ou o cara que queria sexo, ou o outro que foi ler o livro lá que não podia ter acesso à informação.
Eles são intolerantes, né? É? Eles são intolerantes, desrespeitosos com a criança do outro.
Sim.
Vai lá fuçar no livro sagrado, mija na árvore ancestral, sabe? Esse tipo
de... Sim. Mas assim, foi quem pecou, né?
É. Eles só querem aquele, por exemplo, Josh, ele só quer a tese dele, não interessa se ele não deixou tirar foto. Ele foi atrás do livro mesmo sendo proibido ele falar. Uhum. E é por isso que eles acabam se sentindo bem também. E vai por um, né?
Acabam, né? Isso é um aviso pra quem estiver fazendo dissertação aí, ó.
Plágio, é isso. Acabou.
Pensem duas vezes antes de uma comunidade isolada. Hein?
Mas eles não conseguiram aceitar o ritual. Eles foram os primeiros a suprarem.
Eles começaram a xingar e falar, tipo,
eles ligaram.
Eles queriam impedir aquele negócio. Então, tipo,
eles queriam impedir, verdade.
Os pecadores. Os pecadores no sentido de que eles negam o outro. Eles morreram porque eles negaram o outro.
O garoto foi o primeiro a surgir.
Pra mim, esse filme também pode ser muito lido numa perspectiva psicanalítica, desejo, movimento e corpo, assim, tipo, dá pra botar um Freud ali no meio, fazer uma boa
colocar
sala.
Muitas coisas.
Não...
Eu só queria pegar um gancho com a Rafaela. Ela comentou o filme ontem no SIC, então... queria falar sobre essa questão das drogas, né, que te incomodou por um lado, mas... O Huxley fez muitas pesquisas nesse sentido, né, sobre como as drogas nos conectam com a espiritualidade. E não apenas as drogas, né? Acho que é em Céu e Inferno que ele diz que, olha, a religião cristã é muito baseada nessa ideia do jejum, né? E o jejum favorece a alucinação, né? Porque é aquilo de você não conseguir se alimentar e de começar a oscilar num universo... É delirante, né? Então aquilo de ir se ausentar no deserto, no alto da montanha, tinha a ver com o encontro sagrado, é um encontro com delírio,
a
né?
Conversa com o diabo, né?
É.
40 dias no deserto para falar com o diabo, você tá doidão?
Então tem até, ele fala a respeito da configuração das igrejas góticas, né? Como os vitrais produzem uma atmosfera atípica que favorece também uma ideia um tanto alucinatória por meio do visual, as igrejas barrocas por conta das gemas que despertariam também algum tipo de efeito desse sentido, né? A gente pode ir para outros aspectos e falar o quanto a própria Igreja Católica é baseada, a gente comentou, acho que isso em Mãe, né, quando a gente exibiu, é baseada numa ideia de que você vai devorar o outro, né? Ninguém para para pensar se estou comendo pão de Cristo, porque né, na verdade é uma hóstia, mas é uma representação de você estar comendo um pedaço de carne de uma pessoa que se sacrificou por você.
Uhum.
Então, se você começa a pensar dessa forma, nossa, é um pouco assustador, né? Eu tô na igreja que eu tô fingindo que eu tô comendo um pedaço de uma pessoa bebendo o seu sangue, uhum, né? Então, é meio vampiresco até, se a gente começa a pensar, uhum, nesse sentido, né? E...
Só fica diluído na alegoria.
Assim. É. Uhum. E essa questão das drogas, né, é muito forte com qual é o nome do chá, o Santo Daime, né, que é uma tradição muito forte em Florianópolis, é que tem acho que uns dois espaços que promovem isso, que são muito sérios em relação à questão. Ou mesmo a gente pode pensar no nível micro, o quanto a ideia da roda do baseado é isso também, uma espécie de conexão coletiva, né? Tem estudos da sociologia que falam a respeito disso, né? Então, a ideia de compartilhar o que quer que seja, né, dentro de uma ótica, pode ser percebida como um ritual, e um ritual que estabelece uma ideia de coletividade, sentimento de comunhão.
As casas de ópio na Londres do final do século XVIII e início do século XIX, que eram todas organizadas com camas em roda, então você... fumava o ópio sempre, tipo, um do lado do outro, e a viagem E hoje, os becos de Manhattan com as pessoas um do lado do outro injetando heroína. Tipo, tu ainda tá na mesma lógica, porque ao mesmo tempo você sai de si para estar com o outro. E daí depois você entra num vício e devira problemático. Mas o início é interessante. Tipo, a Thay também fez uma relação interessante.
E
é...
Essa
é
aquela
que...
Só fazer um comentário nessa ótica mais pós-colonial que o Márcio levantou, né? Como que a gente ainda pensa de forma bem colonial, né? Por exemplo, esse filme para mim é um exemplo, né? Que se a gente pensar em todas as relações de pós-colonialismo que foram formadas, né? Do norte versus o sul, o que é engraçado nesse filme é que vão os americanos lá para a Suécia, numa tribo, né? Que não era para acontecer isso, porque é o norte, né? De certa forma colonizador e não colonizado, aí acontece esse monte de barbárie lá, mas como que ainda a gente tem a visão de que é a tribo, essa comunidade distante, que está longe da civilização e é um povo bárbaro, né? E como que isso, no filme, vai acabar levando esse elemento gótico, né? Eu acho que é o tipo de pensamento que a gente tem que, de certa forma, não evoluiu e que sempre faz essa relação da barbárie com a tribo, né? Nessa perspectiva mais pós-colonial, eu acho que é colonial, pós-colonial, não sei. Parece que a gente não sai desse tipo de pensamento.
Algo que parece que é primitivo, né? Essa experiência da primitividade. Me escapou, que eu ia falar. Pode falar. Enquanto eu retomo, me escapou aqui, ó.
Espaço que a gente pode colocar como espaço do sagrado, que é esse espaço em que o tempo completamente é elidido e você não tem mais essa marcação, aquele poema do Drummond, da genialidade de quem separou o ano em 12 meses, da esperança se renovar, e assim, não tem isso quando não escurece, você não renova mais nada, é simplesmente um tempo, um bloco temporal, é quarta dimensão, experiencie do jeito que você for experienciar.
Mas tu sabe que quando tu comentou a questão do primitivo, né, o que me chamou a atenção no filme é que a gente tá falando, não tá falando de índios, né, tá falando de nórdicos, né, e eu não sei se eu tô assistindo muito Netflix, mas a gente, me parece que tá uma cultura, assim, um movimento aí de colocar a cultura escandinava em evidência, né, e tem a série Vikings, Game of Thrones, né, onde sempre tem uma brincadeira entre o cristão ser o mal ou o burro, né? E o pagão sempre ter sido livre, né? Sempre ter sido superior em alguma forma.
Aliás, no Vikings tem uma parada parecida com isso aí, de sacrifício também.
Sim, né? Não querendo defender o cristianismo, mas...
Mas é o viking que pede para ser batizado, né?
Como?
No Vikings tem uma cena, o rei, ele pede para ser batizado pelo pai.
Tô tentando lembrar do...
contexto de um missionário católico, ele se
estratégia, estratégia.
Parece mais político do que religioso, né?
Pode
pensar que é bem individual, assim, eu fiquei pensando nessa parte também.
Porque daí a gente tem isso, né? O paganismo, assim, a cultura escandinava como, né, superior, e aí quando um filme vem e trata, olha, não, mesmo dentro do paganismo a gente pode ter cultos, né, e ter essa coisa exagerada que a gente encontra em qualquer outro tipo de religião, talvez, né? Até porque acho que muita gente associa o paganismo com o ateísmo também, né? E aí justamente vem essa jogada de que não, também é um culto, né?
É, hoje já tem muitas discussões de quanto o catolicismo foi criado a partir de absorções de ritos pagãos, né?
Assim, ah, Natal, então, tudo, aquela árvore, tudo, tudo, nossa.
Inteirinho, tudo, assim, tudo. Dá pra dissertar o catolicismo com várias...
A Páscoa é hoste, meu Deus do céu, tá tudo lá.
Uma coisa que me incomodou, acho que talvez também porque já tenha visto o filme do Tarantino... Esse último, essa visão dos hippies como também esse tipo de outsider que é tudo meio maluco, né?
Uhum,
então, aqui verdade. Também tem uma construção nesse sentido daqueles personagens, que é o Josh, eu acho que fala assim, ah, vamos para uma comunidade hippie lá na Suécia, né? E esse hippie como um elemento que é valorativo, né? Valorativo e depreciativo, de uma forma de enxergar... esse tipo de modo de vida, né, de projeção ideológica sobre a vida, né, que seria materializada pela figura do hippie, né. Então não está muito distante de nós, né, de nossas relações sociais, né, o quanto aqui dentro da própria comunidade acadêmica a gente tem essas separações, né, entre o outro lado do rio, né, quando se fala do CTC e o pessoal do CFH, né, aquelas distinções que sempre são marcadas por uma visão sempre depreciativa, né, a tecnologia e o...
pejorativo.
Isso.
Uma hora você falou de psicologia e psicanálise, e na verdade nós ainda nem comentamos sobre o início, que é... Que é, na verdade, para falar sobre os personagens, que seria... O fato dela ter essa família suicida, a irmã suicida que acabou levando os pais. Não vou sozinha, né? E dela ter se tornado órfã e desse relacionamento maluco que ela tem com esse rapaz, com o Christian, que...
Tóxico, né? Não,
tóxico. É, porque ele é tóxico, na verdade, dos dois lados, porque... Ele podia dizer não pra ela e não diz, ela podia... Ela tá vendo que tá dando errado e não... Os dois estão presos um no outro, é muito estranho, assim, o...
Mas
ela parece mais presa, né, no caso.
Mas tem muito a ver dessa mulher que vai sendo subjugada dentro desse tipo de relacionamento. Ela não se sente apta a romper porque ela não sabe em quem se apoiar.
Sim,
né?
Sim.
Então ela vai aguentando tudo que esse cara...
Mas a gente vê ao mesmo tempo o quanto ela já se percebe sozinha. E ela vai... Justamente a construção daquele sorriso dela no final é quando ela se percebe dentro de uma família acolhida. Uhum. E tudo que era o ruim dela, que era... Justamente o urso e que
porque
era o Christian.
É o urso depurou a
foi
maldade.
Expurgado, exatamente, foi expurgado da vida dela.
É muito bonito porque.
O fato de ser Christian, né?
Ah,
eu até
verdade.
Fui pesquisar o nome dela pra ver se tinha mais alguma coisa, mas aí o nome dela cai por terra. Só Deus pode julgar. É meio tipo assim. Daniele, de Daniel, é só Deus pode julgar, e já não faz muito sentido. Mas o do Christian tá na cara, assim, o que, que é o Christian? Assim.
O nome dela não tem gênero.
Ah, o nome dela também não tem gênero, né? A gente só chama de Dani, né? Verdade.
Pode ser um masculino também. Quando ela tava mais exposta a se integrar nesse ambiente de qualquer outro.
Uhum. Porque a família é um elemento que detona, é um gatilho para ela, né, nessa lembrança. E no final, ela começa, dentro daquele universo, ela começa já se sentindo de alguma forma integrada, que tanto quando se fala em família, ela não se incomoda mais. E ali no final, acho que aquela cena ali, final, demonstra que ela já se integrou, né? Uhum. E por isso que eu acho que essa leitura psicanalítica pode ser muito boa, com essa ideia do ego infantil ou do ego doente dela, uhum. e que vai se... vai se depurar completamente.
Você queima ali toda uma espécie de grande outro opressivo, né? Uhum. Aquela pirâmide é, tipo, então, é como se aquela comunidade seja justamente o contato dela com o próprio desejo, né? Tipo, o que eu queria, que estava sendo uhum. travado o tempo inteiro, e eu não conseguia me colocar como mulher, como pessoa que tem suas próprias vontades, porque quando eu ia falar alguma coisa, eu não sabia se ele ia reagir da maneira certa. E eu tava sempre querendo que ele estivesse comigo. Então, mesmo quando eu tenho que fazer a minha missão sozinho, eu quero que ele vá junto. Uhum. Daí ele queima e finalmente... Então, tem Sim. uns contatos ali. Com essa ideia de desejo
lá também. Toda a questão que, no começo do filme, ela já estava meio pirada, assim. Ela toma remédios.
É.
E tem toda a questão que ela é isolada da família. Querendo ou não, ela não se encontra no lugar dela. Tipo, toda a questão que mora os pais e a irmã juntos e ela isolada. Ela tá na faculdade e tudo mais, mas tipo, ela realmente tá isolada nos remédios dela. E aí, no terror do filme, ela vai chegando num novo lugar, ela vai literalmente se integrando com o lugar. Tipo, uhum. ela respira, o lugar respira junto com ela. Dá pra ver as flores abrindo e fechando enquanto ela respira. Tipo, ela realmente... ela não é mais alguém a parte do lugar, que ela começa a ser algo do lugar. Então, tem todo esse desenvolvimento dela de se encontrar como pessoa, de se encontrar em um lugar.
E ela vai se afastando dele, né?
As alucinações dela são sempre ela se integrando à natureza.
Exatamente.
Né? Ela entra na grama, ela, tipo, vira uhum. parte daquela árvore. Então, tipo, é realmente um contato direto.
E a gente percebe a insegurança da personagem, já te falo, a insegurança da personagem com esse acolhimento falso do Christian, porque toda vez que ela vai chorar, ela se acomoda pra se chorar sozinha. Uhum. Ela não quer perturbá-lo, sei lá o que, que ela não quer fazer, que ela não chora na frente dele, ou ela não mostra pra ele todo aquele sentimento. Quando ela tá integrada lá, porque antes não, mas quando ela tá integrada lá, aí ela chora mais perto das gramas e tudo mais do que perto dele. Ela não quer mais... Ele não tá acolhendo, ele não tá fazendo serviço dele. Pode falar.
É um comentário sobre essa ideia de pós-horror e querer, tipo, reinventar e acabar fazendo as mesmas coisas de sempre. É que lá na década de 70, quando o termo Final Girl é criado, Final nos filmes Girl. Slasher, a Carol Clover vai falar, eles vão preferir, pra evocar essa masculinidade que sobrevive no final, nomes ambíguos, né? Então, em Halloween, eu não lembro o nome do personagem, mas é um nome ambíguo também que a Jamie Lee Curtis está interpretando. Sabe, em vários filmes, isso é uma coisa que vai se repetindo, essa ideia de se repetir. E acho bacana também a gente pensar que... Um dia comentou comigo, é que o relacionamento que eles têm é comum. É muito simples, é tipo assim, é um jogo, uma crítica básica de uma mulher que está sendo obrigada a ser da sociedade e tal, mostrar os sentimentos, e um homem que não mostra os sentimentos, e que cai num clichê, que tipo, eu já estive nesse clichê. Relacionamento, então...
E você se vê que aí já tive.
É tipo, como às vezes, eu tenho uma semelhança também com todos esses debates de cristianismo, com o Código da Vinci, e toda, como o Código da Vinci tem toda a trama emocional, de um rito sexual, né? No Código da Vinci, a Sophie, ela fica 10 anos sem falar com o pai dela, ou com o vô dela, porque ela vê ele fazendo um rito sexual muito semelhante ao que a gente tem no filme, né? De várias pessoas em volta, nessa celebração que é o sexo e a bênção da vida, né? Então, fica analisando e você fica... Às vezes, pra mim, que já estive num relacionamento desse, me choca muito mais ver a cena que ele tá... Ah, não, eu vou embora, você tá me atacando. E ela... Ah, não, então eu que tô errada, desculpa. Isso me choca e me machuca muito demais. Mais do que ver um casal fazendo sexo com mulheres em volta, apoiando umas às outras, né? E toda essa ideia de, tipo, onde você está pra ser afetado pelo quê? E que nesse filme eu acho que, independente se a gente falar que ele assusta ou não, independente de que lugar você tá na sociedade, algum elemento dele vai te chocar e vai te incomodar e vai te deixar...
Acho que eu compartilho dessa tua visão, porque o prólogo é a coisa que mais me incomoda nesse filme, do que o resto do filme. Dos personagens, com o modo como eles se relacionam com essa personagem feminina, né? E o que eles falam em relação aos personagens, tudo me incomoda naquele. Nossa. Tanto que eu fico rezando que eles morram logo depois.
Ai, assim. Morre todo mundo.
Aquela cena do bar é desgraçada.
Ai, nossa.
Aí.
Ah.
Tu não ia falar?
Ah, tá. Tu para de fazer isso, tu faz isso sempre, tá? Depois tu diz isso, não sei porquê, tá?
Diga.
Tem mais alguém?
Não, agora é tu, porque ela desistiu. Então,
eu queria falar da ideia de identidade e de como que o Ari Aster, ele trabalha de maneiras assim bem distintas no Hereditário e nesse filme.
Uhum.
No Hereditário é essa questão, né, de ter o corpo possuído, né, de não ser você mesmo. Né? E nesse filme é de ter a identidade diluída, né, diluída entre as outras pessoas, entre a natureza. Então, ele trabalha da mesma forma, o conceito de identidade, de maneiras bem diferentes, e eu achei bem interessante como ele lida com isso. Sem falar que tem a questão do psicólogo, a figura do psicólogo, tanto no primeiro quanto no segundo filme, né?
Sim.
Ele trabalha também muito essas coisas de problemas psicológicos, né? Dupla personalidade.
É, o primeiro filme dele, não é o primeiro, mas é um dos mais famosos também, curtas, o... The Strangest Thing About the Johnsons. Também é bem complicadinho. Eu não vou falar porque ele tem um spoiler já de primeira, assim, então assistam. Vão lá pro YouTube e assistam. Mas ele também mexe com essa coisa de até onde pode. Quais são os limites dentro de uma família, por exemplo. Eu até estava fazendo uma análise com o Márcio, porque eu assisti todos os curtas dele e todos têm problemas familiares. Então eu disse, esse rapaz tem que se tratar, chamar a família. Ele tem que fazer análise com a família junto, porque é sempre com a família o problema, assim. As famílias
mas
são.
Tu viu algum tipo de horror que não é problema não, com a família?
Não, tudo
problema.
Bem, mas digamos não, que esse menino se repete.
Mas é que
a maioria luta pela família pra tentar se manter unida.
Mas ele,
né?
Não está lutando. Ai que tá. Ele não está lutando.
Ou então alguém morreu, família disfuncional, sempre é problema de família.
Será que o termo pós-horror não vem disso, justamente da carga dramática ser mais enfatizada nesse tipo de filme?
Mas não tem, sempre parece é meio broxa, né?
Mas é que é o prefixo do momento, né? É pós-verdade, é o pós-moderno. Então...
É, o pós-moderno já magoa pra caramba. É verdade. Isso é verdade.
Pós-horror, sabe? Chega a me dar um arrepio.
Tem até a pós-orgia, né?
Tô dizendo que todo pós é meio.
É mesmo, ele tinha acabado o relacionamento.
Ele se vê no lugar da Debbie, mas ele fala que ele já foi um Christian muitas vezes.
Todo mundo já foi um Christian.
Todo mundo já foi. Minha alta análise aqui tá dando.
O Christian é aquela pessoa que fala: ah, não, eu tô aqui, mas não tá ali. E todo mundo já foi essa pessoa. Uhum. Pode não ter sido num relacionamento uhum. amoroso, mas foi numa amizade ou numa alguma coisa. Tu já foi essa pessoa. Diz: ah, não, tamo junto.
Mas o filme enfatiza muito bem isso depois que já estão na comunidade, que eu acho, não sei precisar qual ponto, mas em algum ponto da história quase todos os planos deles são separados, né? Eles sempre estão distantes, assim. Tem aquele momento que eles vão perguntar: ah, quanto tempo vocês estão juntos? Daí ele erra. Eles estão separados, eles não estão se encostando em nenhum momento, né? Enquanto o casal lá que está noivo estão lá juntinhos e tal, mas eles estão naquela desconexão psíquica, né? Assim, emocional também.
Eu acho que é assim, no decorrer do filme que eles vão se afastando e as cenas vão ficando cada vez mais distantes.
Uhum.
Que esse acontecimento entre eles como personagens e tal. Eles vão se afastando.
No começo eles até estão se alimentando um do lado do outro, mas lá no final ela até chega lá como rainha e ele mais longe.
Eu acho que até no estilo do Ari, de tipo, já mostrar tudo desde o comecinho, a gente nunca tem um olhando no olho do outro. A gente nunca tem um conversando de rosto pro outro.
Sim.
E a grande maioria das cenas com o Christopher está sendo refletido em um espelho.
Sim.
A gente nunca olha pra ele.
Sim.
A gente nunca olha pra ele mesmo.
Ele
a gente olha pro reflexo.
Pro reflexo. Por isso que eu digo, esse filme fala o tempo todo sobre reproduzir, replicar, e ele tá o tempo todo fazendo isso, gente. Meu Deus.
Em todo prólogo do filme, isso. Ele aparece em cenas espelhadas. Uhum. Todas as cenas, vocês podem olhar, tipo, todas elas ele tá espelhado. Pra meio que mostrar mesmo que ele realmente não tá ali pra ela.
Ele não tá ali, tá distante.
Paralelizado, ele coloca nas cenas dos
reis, são maravilhosas.
Aquela cena que...
O Ari é bom.
Que é muito Jodorowsky isso.
E ela aparece embaixo dela na TV, assim, tipo... Nossa, perfeito.
Uhum.
Aquela cena, quando eles estão chegando na Suécia e o plano vira de cabeça pra baixo... Uhum. Nossa, mas eu choro, eu tive um orgasmo. Mas que coisa mais linda.
Faz isso no Hereditário também.
Faz isso no Hereditário.
E é tipo justamente a entrada no outro mundo, sabe? É justamente.
Na verdade, é o mundo de ponta-cabeça, né?
Tá, agora o mundo mudou. Agora a gente tá em outro lugar. Não esperem nada do que vocês estavam esperando antes. Não vai ser. Acabou a expectativa. É incrível.
Literalmente
o mundo virou de cabeça
do ar. É verdade.
Não é um recurso novo, mas o modo como ele fez foi muito bom. Né? O modo ficou perfeito.
Uh-huh. Tchau, tchau.
Tchau.
Aliás, chega a ser bem antigo, mas é muito bem feito.
Sim, é perfeita essa estética dele, assim.
Eu gosto muito como ele trabalha com o estresse dos personagens, porque no próprio Hereditário. Muita gente não viu Hereditário aqui, senão...
Todo mundo viu.
Eu sei.
Ah, tá.
Não tinha, não.
Pode mandar? Pode mandar. Ah, tá.
Não, tem vários aí que estão incertos aí.
Ah, tá. Não, é porque tem uma cena muito complicada no filme e nós vemos um personagem que está ouvindo a mãe gritar e ele fez uma... Não é que ele fez uma cagada, não foi ele que fez a cagada, mas... Tipo, nós temos só a cena dele indo deitar e dormir, esperar a mãe descobrir a merda. E é aquela cena no rosto dele, impactado. E a mãe berrando no fundo, assim. Então, eu acho muito interessante como ele trabalha com esses locais que não estão aparecendo, mas tu sente... Eu chorei horrores, porque eu senti todo aquele sofrimento daquela mãe só ouvindo a mãe berrar, entendeu? Não, 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 tu não precisava ver a mãe sabendo... Exatamente. Aí a Dani também no celular. Tu sente de uma certa forma. Ele consegue te transferir esse tipo de sentimento sem mostrar muito da pessoa berrando.
Tem uma cena de clímax do Gaspar Noé, que é quando a mãe encontra o filho morto também, que ele não mostra.
Não mostra,
então,
né?
Tá, tipo, aquele choque.
Tu sabe o que aconteceu ali.
E ela vai e começa a gritar e bater na porta. Nossa, que vai. É pior do que se ele tivesse mostrado.
Se tivesse mostrado, porque...
compensaria.
Tanto que quando mostra ela berrando e gritando, é ridículo. A gente... Ai, meu Deus do céu, de novo essa mulher que sabe. Eu não gosto quando mostram ela. Eu me senti muito irritada com a personagem. Eu demorei pra perceber que a minha irritação é porque eu não estava acostumada com esse personagem que tá mostrando sentimentos o tempo todo. E tá mostrando pra gente, porque ela não tá mostrando pros outros, ela tá mostrando pro espectador. Sim. Então é complicado. E aí eu comecei, meu Deus, e a atriz é muito boa. Tanto que eu tava com raiva da atriz. E aí depois, conversando com o Márcio, eu percebi que eu estava com raiva da personagem, porque ela é uma excelente atriz. No final do...
Pensando no Hereditário, agora eu lembrei o quanto também esses dois filmes lidam com essa ideia da deficiência física, conexão com o mundo espiritual, né?
E acabam não desenvolvendo muito aquele personagem, né?
Nesse aqui, fica só a ideia de um portento ali, só que é muito portenta. Comum dentro dessa lógica antropológica, religiosa, que é algo que é entre o humano e o animal, né?
Aí aparece o livro e dizem que o livro é escrito por ele, mas... E pronto. Ele é a chave. Ele é... No trailer, quando aparece ele no trailer, diz, eita. E não desenvolve, né? É interessante.
Mas, de novo, elementos de cultura.
É.
Né? Porque ele é oráculo.
Ele te pega, exatamente.
Ele é
oráculo,
cara que...
E ele até te pega nesse sentido, que tu fica esperando e não acontece. Também é um jeito dele fazer uma narrativa de
ti. Mas ele te diz assim,
vi.
Os teus preconceitos são.
Exatamente.
Ele dá um foco grande nas coisas que demora, tipo, sei lá, na cena que a gente descobre o que tá acontecendo com os pais, com a casa da Dani, tipo, no momento que ele é perigoso no caminho de vidas, eu pensei, nossa, já dá pra imaginar a merda que deu, então, tipo, quando ele dá todo aquele foco no personagem, no rosto dele, no que ele tá fazendo ali, no cantinho, né, que a galera tá fazendo, sabe, assim, nossa, ele tá dizendo pra gente, presta atenção nesse cara, ele é importante, ele é uma peça-chave que você ainda não entendeu.
É só aquela cena
que ele tá ouvindo o povo fazendo sexo me lembrou muito uma cena do crime do Padre Amaro. Não sei se vocês já leram, mas que Padre Amaro começa a se encontrar lá com a Amélia, não lembro. E daí a Amélia começa a cuidar de uma criança que tem deficiência. Agora não lembro que tipo de deficiência é. Mas daí eles colocam a criança no andar de cima e ficam funfando lá embaixo. E a criança fica ouvindo tudo e um dia ela começa a berrar e imitar os sons que ela ouvia na rua, assim, e apontar para os dois, né? E eu sempre fiquei imaginando aquela cena ali daquela criança lá em cima, uhum, como se fosse aquela ali que passou no filme.
Sim, eu lembrei do Forrest Gump, né? Que também...
Na hora outra ela vai reproduzir.
Sim.
Desenhos que depois vão ser...
É, eles fazem essa brincadeira no Forrest Gump, que é, o menino só ouve o cara gemer, então ele acha que o jeito de se comunicar com o, acho que era o diretor da escola, era gemendo. Então o diretor chega pra ele, tá tudo bem? Aí ele começa, achava que era o jeito de se comunicar com o diretor. Mas, na verdade, era ele transando com a mãe dele, que a mãe dele tinha os negócios dela lá.
Bem, temos que ficar por aqui, né?
Ah, é. Tá pouquinho hoje.
O problema de um filme muito grande é esse, né?
É, né?
Mas obrigado por participarem e ficarem conosco aqui. É muito bom sempre conversar com vocês, esse propósito desse projeto, né? Hoje até tinha recebido uma mensagem do Facebook, né, relembrando que há 7 anos atrás, numa quinta-feira também, a gente estava exibindo o Guerra dos Mundos, do Byron Haskin, de 1953, né? Na primeira leva de filmes que a gente exibiu eram só adaptações de obras cinematográficas que eram mais ou menos dessa época, né? Então, espero que o projeto tenha vida longa ainda, por aí, que vocês apareçam.
Mas vocês já sabem?
A gente ainda vai se pegar no pau um pouco antes de saber o que a gente vai fazer. Mas...
Nem olha pra...
É, não... A gente vai desfazer um pouco as amizades antes, retomar.
Obrigado, um então. Os membros aí, né?
É... Então, boa noite para todo mundo. Obrigado.
Obrigado.